Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 103. Estima do Mundo. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus em Mateus. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Comentários sobre a mensagem Estima do Mundo. Viver em sociedade é uma necessidade para todos os espíritos, sejam encarnados como desencarnados, porque é no contato social que temos a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, vivenciar experiências, trocar informações, aparando desta forma as arestas da nossa personalidade e concorrendo através das nossas ações para o progresso geral. O espírita, ele atua na sociedade em todas as posições em que se encontra, seja na família, no trabalho, no grupo social. Ele busca viver no mundo os conceitos que ele aprendeu com a doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, mas sem repelir os prazeres que a nossa condição humana nos permite. Aliás, como está muito bem citado no texto Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O espírita, ele vive buscando a ética cristã, a caridade, o entendimento do próximo, a conciliação, o perdão, mesmo sabendo que muitas vezes não será compreendido, não será aceito pelo grupo social. Como nós não somos perfeitos, nem sempre as nossas ações estão de acordo com a ética máxima. Mas não percamos de vista o conselho espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para melhorar-se. Que nós ainda somos muito, muito imaturos. E o que nos diferencia é a vontade, é o esforço de acertar. E dentro desse esforço é importante que nós possamos olhar para o próximo, buscando entendê-lo nas suas dificuldades, da mesma forma que nós queremos ser entendidos nas nossas dificuldades. O importante disso tudo é o esforço contínuo de perceber a melhor forma de atuar, sem nos preocuparmos muito pela forma como seremos entendidos. Vamos procurar entender o que é ser cidadão do mundo. Eu penso que cidadão do mundo, ele está colocado no sentido das prioridades que a maioria das pessoas busca realizar enquanto estão encarnadas, e isso dentro, às vezes, de uma visão estreita de uma vida. Nós somos espíritos imortais e nós devemos viver no mundo sem perdermos essa perspectiva. Mas é muito difícil ainda, mesmo sabendo os conceitos das reencarnações, mesmo eles estando bastante firmados na nossa mente, na nossa razão, a gente viver sem perder esta perspectiva, ou seja, viver no mundo, usufruindo daquilo que o mundo tem de bom, da nossa condição humana de conforto, mas priorizando as questões que são referentes ao espírito, fazendo no momento certo as escolhas de acordo com esse conhecimento. Quando nós tivermos realmente realizado a reforma íntima que tanto buscamos, certamente deixaremos a competição que é tão comum entre os habitantes deste planeta e vamos mudar de competição para cooperação. Hoje, ainda impera a competição, que, se for bem entendida, ela pode até ser sadia e nos levar a um crescimento. Mas se o mundo nos coloca nessa situação, é para que nós saibamos competir, mas cooperando. E em todos os grupos sociais, é possível a gente encontrar pessoas que pensem e ajam muito próximos ao nosso pensamento, às nossas emoções. São pessoas que buscam o mesmo que nós. E nós temos muito medo das diferenças, porque nós sabemos que dentro da nossa imaturidade, nós ainda não somos capazes de garantir todas as posições que nós gostaríamos. Costumamos, às vezes, ouvir na casa espírita que as diferenças devem somar e não dividir. Então, quando nós estamos em um grupo social pela necessidade, é porque alguma coisa precisamos aprender e alguma contribuição podemos levar. A antipatia íntima que às vezes acontece, ela pode ser trabalhada quando nós buscamos olhar o outro com mais aceitação, buscar aquilo que ele ainda não sabe, mas que pode ser aprendido. Da mesma forma que aprenderemos um dia a lidar com todas as situações. A sociedade ainda é injusta, é egoísta, porque nós, que somos seus membros, também somos injustos e egoístas. Porque nem tudo que acontece no mundo é karma. Muitas das situações são criadas por nós, pelas escolhas equivocadas que nós fazemos ao longo das nossas vidas. Muitas das situações que nós vivemos hoje poderiam ser modificadas a partir da ação das criaturas de uma maneira mais justa, mais humana, mais cristã. Hoje, vivemos a consequência do que realizamos no passado, mas poderemos, com as ações de hoje, aliviar, amenizar muitos sofrimentos. Muitos pensam que o espírita não deve se envolver com política. Nós não pensamos desta forma, porque seria muito bom podermos contar com pessoas espíritas na condução da sociedade. E quando nós dizemos pessoas espíritas, nós falamos de ações, da forma de agir buscando o bem comum. Porque a política, ela é importante e tem o seu lugar no mundo. E se hoje ela nos parece deturpada, é porque, infelizmente, nós não sabemos escolher aqueles que irão nos representar. que faz parte das atribuições do cidadão escolher os seus representantes, que, na verdade, vão refletir sempre a nós mesmos. Infelizmente, somos ainda imaturos, complicados, orgulhosos, egoístas, mas todos temos uma imensa vontade de transformar os nossos sentimentos, como a imensa vontade também de buscar novas realizações que possam nos amadurecer. Também nós não somos as piores criaturas, porque todos somos feitos de luz e de sombra. E o que nos distingue é a disposição do trabalho íntimo. É aquela busca incessante de nos conhecermos melhor. É a disposição que já temos para trabalhar o perdão, o entendimento, a pacificação, a tolerância. E nós acreditamos que esta é a forma de contribuir para o progresso da sociedade. Precisamos ter tolerância, indulgência, paciência. E isso não quer dizer nos sentirmos superiores em absoluto, mas sim ter um entendimento profundo de que cada um de nós está em momentos evolutivos diferentes, com percepções diferentes, mas que todos, sem exceção, chegaremos um dia a uma compreensão maior das leis de Deus, das leis do universo. É só uma questão de tempo. Então vamos buscar trabalhar junto daqueles que nos rodeiam, trabalhar a nossa agressividade, de forma que o nosso exemplo seja sempre de pacificação. Não há forma de modificar o mundo que não seja a modificação individual de cada um dos membros que formam a sociedade. É muito trabalho que temos pela frente, mas nós não podemos esquecer que vivemos hoje na sociedade que preparamos para nós próprios do passado, com nossas ações equivocadas ou também com as nossas omissões. Então, cabe a nós modificar esse cenário. O conhecimento da doutrina espírita, ele é precioso para nossas almas nesse sentido, porque ele nos ajuda a viver com mais alegria. Nos ajuda a estudar, a compreender, a alargar a nossa mente, buscando entender o universo como a nossa casa e todos como nossos irmãos. Jesus nos ensinou a amar. Todos os nossos problemas acontecem porque ainda estamos muito longe de entender o que significa amar como Jesus nos amou, incondicionalmente. Então estudemos, busquemos aplicar em nossas vidas os conceitos espíritas e os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E que Ele, o nosso querido amigo, nosso irmão maior, nos ajude sempre nessa caminhada rumo à evolução.